Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana e solicito a colega vereadora Jussara Osório, para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 47, versículo de 1 a 6.
Deus, o Rei da Terra. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs aos nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai o nosso rei, cantai louvores. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina Soares para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges Medeiros, primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 024 de 2016, aos 7 dias do mês de junho de 2016, às 9 horas e 30 minutos, no Palácio Borges Medeiros, ocorreu a 24ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Joada Alberta Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares, primeira secretária; Antônio Gide Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceiro secretário; Carlos Eduardo Espino Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto Almeida Risso, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 46, versículos de 1 a 4, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Na sequência, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada com correção solicitada pelo vereador Irani Coelho Fernandes, que participou da reunião a partir da leitura do documento protocolado sobre o número 627 de 2016, e o período que esteve fora estava representando esta casa em um evento da Unipampa. Logo após, solicitou a mesma que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 643, 644, 648, 650, 652, 657 a 660 de 2016. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Rafael da Silva Alves e Rony Peterson Corpo Melo. Esses requerimentos, para tornar-se efetivo, deverão ser convalidados no protocolo da Casa até às 9 horas do dia 8 de junho, conforme preceitua o artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Às 10 horas, conforme o requerimento número 201 de 2016, protocolo sobre o número 522 de 2016, utilizou o espaço na reunião ordinária o engenheiro Francisco Arbe, representando o Poder Executivo para esclarecimentos quanto ao transporte coletivo público, por sugestão do vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, e aprovado pelos demais vereadores. O senhor Francisco Ober foi dispensado, pois os esclarecimentos trazidos pelo mesmo já foram ouvidos reunião anterior, quando compareceram os representantes das empresas que prestam serviço de transporte público coletivo municipal. Na sequência, o senhor José Francisco Sanchotene Felice usou a tribuna para explanar sobre as contas da administração dos anos 2006 e 2008. Logo após, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva colocou em discussão e votação únicas e foram aprovados os seguintes pareceres. Parecer prévio número 14.478 do TSE Rio Grande do Sul, protocolo sobre o número 1668 de 2015. Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado referente à prestação de contas dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, exercício 2006. Parecer prévio número 16.615 do TSE, protocolado sobre o número 061, parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado referente à prestação de contas dos administradores do Executivo Municipal de Uruguai no exercício 2008, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, protocolo sobre o número 0410 de 2016. Referente ao balancete do Poder Legislativo do mês de janeiro de 2016, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva passou a condução dos trabalhos ao vereador Rafael da Silva Alves para resolver assuntos administrativos. O vereador Rafael da Silva Alves, na condução dos trabalhos, interrompeu a reunião para um registro fotográfico com o senhor José Francisco Sancho Tene Feliz. Iniciaram os trabalhos, o vereador Rafael da Silva Alves colocou em discussão a votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, contrário ao projeto de lei número 026 de 2016, do Poder Executivo, protocolo sobre o número 536 de 2016, que institui no município de Uruguaiana o programa empresário do bairro e da outras providências. Retornando ao plenário, o vereador João Adalberto Rosa e Silva reassumiu a condução dos trabalhos e deu continuidade à discussão do parecer. O vereador Irani Fernandes, relator do parecer, registrou que o projeto é altamente meritório, porém é inconstitucional, e solicitou coordenação de bancada. Reiniciada a reunião, a vereadora Josefina Soares solicitou votação nominal do parecer, o qual foi derrubado. Na sequência, foram apreciados em discussão e votação únicas os projetos de lei números 038 de 2016 e protocolo 523 de 2016, que suplementa verbas no orçamento vigente no valor de R$ 3.316.124,22, aprovado por unanimidade. Também o projeto de lei 042 de 2016, protocolo sobre o número 524 de 2016, que suplementa verbos no orçamento vigente no valor de R$ 4.107.166,27. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 066 de 2016, protocolado sobre o número 612 de 2016, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 35.240,00. Aprovado por unanimidade com a emenda do projeto 047 de 2016, protocolo 627 de 2016, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aprovado por unanimidade e com emenda. Na sequência, foram aprovadas as seguintes moções: protocolo 645, 646, 653 a 655 de 2016. Foram aprovados convites protocolares sobre os números 649 e 656 de 2016. Expediente recebido do Executivo, fiz protocolar sobre os números 641, 642 e 647. Expediente expedido ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 247 a 249 de 2016 e atos legislativos número 30031 de 2016. Adversos, ofícios protocolados sobre os números 416 a 427. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o presidente João Adalberto Rosa e Silva declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlin Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 7 dias do mês de junho de 2016.
A ata está à disposição dos colegas vereadores para retificação ou emenda, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazê-lo, ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 pontos, contrário, levante-se. A ata está aprovada. Gostaria de cumprimentar os ex-vereadores e ex-presidentes da casa, Wilson Brits e Mauro Brum. Satisfação. Dando continuidade à hora do dia, convido a colega vereadora Josefina Soares para que faça a leitura dos requerimentos.
Vereador Marcelo Lemos, ementa, requer a realização de patrulhamento e encascalhamento na Travessa Francisco Martins Bastos, entre as ruas Gregório Beregaray e 14 de julho, no bairro São Miguel. Da vereadora Justara Osório, requer troca de suporte e colocação de lâmpada no poste localizado na rua Santana, em frente à residência 4065, do vereador Irani Fernandes, requer a revisão e conserto em luminárias da rede de iluminação pública nos seguintes locais. A. Na rua Borges da Costa, em frente ao número 4084, entre as ruas Estilac Leal e Salgado Filho. B. Na rua 15 de novembro, nos 4 postes existentes entre os números 3441 e ao 3591, a partir da Igreja Viva, até a travessa de acesso à Toca do Lobo. C. Na rua Professor Luiz Antônio Lopes, no bairro Cidade Nova, em frente ao número 1392. Do vereador Irani Fernandes, requer que seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, Uruguaiana, e à 10ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, para que autorizem a presença na Comissão de Direitos Humanos da Câmara às 11 horas do dia 15/6/2016, de funcionários responsáveis pela fiscalização, aprovação, liberação de obras e ou reformas em nosso município.
Peço a palavra.
Vereador Irani Fernandes, está com a palavra.
Senhor presidente, estou solicitando a presença na Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade e Defesa do Consumidor, que é exatamente para tratar da questão da acessibilidade. Porque nós estamos encontrando obras novas que estão sendo feitas e que essas obras não estão sendo adaptadas como deveria ser de acordo com a lei. Nós temos reformas de calçadas onde se faz uma rampa de acesso, daquelas rampas mais primárias que não se leva em consideração a norma técnica com relação à inclinação, ao tamanho, ao posicionamento dessa. Prédios estão sendo reformados, estão sendo liberados exatamente sem observar a questão da acessibilidade. Ninguém assume, ou o fiscal da prefeitura não enxerga, o CREA não cobra a hora que vai fazer a fiscalização da obra, autoriza que obras sejam feitas sem essa preocupação com a questão da acessibilidade. Enfim, cada um faz a sua lei e a gente sabe que o básico, principal com relação à acessibilidade é autonomia e segurança. Ou seja, autonomia de eu poder chegar ou com a cadeira de rodas ou idoso, de eu poder, eu sozinho, transpor aquela rampa. Não precisa que alguém esteja me ajudando para eu não cair num buraco que está ali na frente, que foi autorizado. Um exemplo, tem uma obra que está sendo concluída, vai ser entregue em frente à capitania. Fizeram a calçada, é ridículo a forma como fizeram a rampa de acesso. Você chega ali, fatalmente tu vai cair lá no meio da rua, porque tem um buraco entre a calçada e o asfalto. Igualmente, há inúmeros outros que nós encontramos aqui na cidade, no centro da cidade. Então, os órgãos não estão fiscalizando, não estão cobrando. Então, antes de liberar uma obra, antes de aprovar um projeto, ele tem que ter exatamente a autorização do CREA, primeiro, que é que autoriza, que fiscaliza, a prefeitura que fiscaliza, e até obras do Estado também são feitas sem essa observância desses detalhes todos. Como aquela obra que está acontecendo lá do Adir Márcia, que fizeram a calçada, fizeram o piso tátil, que vai batendo de poste em poste. O cidadão ceguinho vai ali rastreando com a sua bengalinha, daqui a pouco ele bate na lixeira, daqui a pouco ele bate num poste. Por quê? Onde é que está a fiscalização? Então, por isso que nós estamos solicitando. Antes de acabar, eu dou uma parte ao doutor Fernando, que me pediu.
Então, só. Obrigado pela parte, vereador Dani. É que já mais de uma pessoa me consultou, e eu até não soube explicar. No caso, assim, de rampas nas calçadas, é obrigatoriedade de quem? Se é o próprio proprietário que faz a rampa, ou se é o município que faz a rampa. Por exemplo, na frente da Maximagem, lá da radiologia, não tem rampa. E ali chegam vários cadeirantes, pessoas que necessitam de cadeira para poder subir a calçada. E eles não querem fazer a rampa por conta própria, porque não sabem se é um direito deles fazerem, e depois pode ser criticado, ou se é a prefeitura, pedir a algum setor da prefeitura que eu faça. Então, essa é a minha dúvida. Como o pessoal vem aí, pediria que houvesse um esclarecimento.
Na verdade, para esclarecer, a questão da calçada em Uruguaiana é do proprietário. A responsabilidade é do proprietário. E logicamente que essa questão da rampa, quando ele for mandar fazer a calçada, ele já deve ter no projeto dele a rampa incluída, a rampa de acesso incluída. Mas não pode ser assim, eu contrato um pedreiro, que é meu amigo, que vai lá e faz a calçada, faz um ressalto entre uma calçada e a outra, que a pessoa vai cair.
Ou tem que ter um projeto já determinando
um projeto.
A largura, a altura da rampa, a inclinação da rampa. É. Deve ter algum projeto disso da prefeitura.
Existe
para que possa orientar o proprietário da calçada a fazer. Isso eles aí. Não querem fazer por conta, entendeu? Porque daqui um pouquinho faz uma rampa que está fora das especificações e, vamos dizer, vão criticá-lo porque fez a rampa mal, entendeu? Então eles queriam saber como chegar a esse projeto, as medidas, que é a rampa e coisa, para poder fazer.
Existe uma norma técnica, a NBR 9050, que ela, inclusive, ela já foi atualizada, ela é de 2015, que dá todas as medidas, todas elas certinhas. Vou dar um exemplo para esse presidente. Essas rampas que nós temos aqui no centro da cidade, que a gente vê aí nas calçadas, essas rampas, elas foram feitas pela prefeitura.
Essa pauta aqui não tem nada.
Embora seja a calçada seja do proprietário, todas elas foram feitas pela prefeitura, mas foram feitas de forma errada, fora das normas. Então, tudo isso tem que ser... Então, é para isso que nós estamos solicitando a presença desses profissionais, para a gente discutir, debater isso aí, a partir daí, alguma coisa da acessibilidade possa acontecer em Uruguaiana. Porque nós só temos cobrado promessas de que as coisas vão acontecer e não acontece de jeito nenhum, de maneira alguma. Principalmente nesse último ano, que é um ano de eleição, que os prefeitos não podem fazer muitas coisas, não têm recurso. Então é nesse sentido que a Casa pretende fazer esse trabalho para colaborar com a sociedade com relação à questão da acessibilidade. Muito obrigado.
A palavra está à disposição dos colegas vereador, líder e bancada, para requerimento verbal, se assim entenderem. Não tendo... Vereador Rony.
Um bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, a Fátima que está conosco aqui no plenário. Na verdade, presidente, eu tenho uma dúvida, até eu peço aos senhores vereadores se alguém tem um conhecimento maior sobre o que eu vou dizer aqui, é que o segundo presidente do Conselho de Saúde, a portaria 1078 do Ministério da Saúde, que foi publicada no dia 24 de maio de 2016, revogou a portaria 2329 de agosto de 2010, que habilitava a unidade de pronto atendimento, né, a UPA, do município de Uruguaiana, em virtude de descumprimento de prazo e solicitando a devolução do valor de R$2 milhões e a baixa no sistema de controle fundo a fundo do Ministério da Saúde. E, paralelamente, a gente tem conhecimento, já nos chegou a informação de que o prefeito já, inclusive, teria nomeado todos aqueles médicos, funcionários da UPA. Então, eu particularmente tenho essa dúvida, então eu acredito que seria importante e necessário alguém vir nos explicar o que realmente aconteceu, o que vai acontecer de fato para nós passar a informação correta para a comunidade. Porque a portaria do Ministério da Saúde já saiu, desabilitou a unidade de pronto atendimento do município. Em contrapartida, a gente vê o prefeito nomeando os médicos, os enfermeiros, enfim, os funcionários, o quadro que vai compor a UPA. Então, eu confesso que eu tenho dúvidas do que realmente vai acontecer daqui para frente. Então, eu não sei qual é a sugestão. Eu, na verdade, estou passando um anseio meu, uma dúvida minha, para nós vermos o que a gente pode fazer em conjunto.
Podia colaborar com o doutor Fernando, né?
É uma dúvida de todo mundo, né? Nunca aconteceu isso, de desabilitarem uma obra pronta. Entende? Se fosse uma obra que estivesse em andamento e não tem mais verba para terminar, não, a UPA está pronta. está instalada com o mobiliário todo pronto. É que a manutenção do funcionamento é que é muito alta e a prefeitura não está conseguindo. E está vendo como que conseguir isso. E ainda a desabilitação da UPA, quer dizer, do prédio em si, para abandonar, deixar lá que apodreça. Entendeu? Então ninguém sabe o que possa acontecer, porque isso nunca aconteceu. Eu acho que... É, exato. E pede a devolução de 2 milhões ainda de uma obra que está pronta. Né? Então, assim, ó, eu acho que é válida, né, a intenção.
Eu acho que
da
até
casa
determina
de chamar
a que seja tomada providência pela Comissão de Vestidos Municipais e de Saúde da Casa, né, para que nós tenhamos o esclarecimento necessário, né, através das comissões de saúde.
Nós temos a nossa força política que podemos agir nisso aí.
Né? Senhor presidente. É dentro desse aspecto que eu...
Vereador,
eu gostaria que os colegas vereadores das comissões tomassem para si essa...
Senhor presidente, o que disse o senhor prefeito, através dos meios de comunicação, eu quero usar da palavra a respeito desse...
Palavra, vereador Egídio.
Doutor Fernando Tarragó, o que nós ouvimos do senhor prefeito em entrevista concedida aos meios de comunicação é de que não haveria hoje estrutura para dotar a UPA de enfermeiros, de médicos, de profissionais da saúde, é financeira, e que hoje seria como desvestir um santo para vestir o outro, que não supriria, que não atenderia as demandas da saúde, que criaria, dotando a UPA de profissionais, prejudicaria consideravelmente o Hospital Santa Casa de Caridade, que já passa por extrema dificuldade. Então, que não teria sentido hoje abrir a UPA contando com que médicos, com que profissionais da saúde, com que estrutura profissional para adotar, embora haja hoje a estrutura física. Então, essa é a explicação que pediu o vereador Rony Mello com relação a esse tema. Não há como hoje atender plenamente a população de Uruguaiana. O que significaria a UPA seria mais a questão de emergências, né? Os casos de urgência e o pronto, exatamente. E o atendimento ambulatorial ficaria com o Hospital Santa Casa de Caridade. De onde médicos, vereador Rony? De onde enfermeiros? De onde funcionários da saúde? É o que disse o prefeito. Exatamente. De onde sairiam os recursos para contratar médicos? E médico só vai trabalhar se for pago, não é? Se for ser pago de acordo com o que significa a atividade, não é, de um profissional de medicina. Essa é a explicação que foi dada através de um meio de comunicação, vereador Rony, o que eu ouvi do senhor prefeito municipal. Muito obrigado, senhor presidente.
Não, mas o vereador Marcelo.
Vereador Irani,
por favor.
Idade é posto, meu capitão. Presidente, bom dia, vereadora Josefina, colegas. É um blefe do governo federal. Isso aí é... O que acontece? Muitos municípios receberam recurso para a UPA, como Uruguaiana, que nós intermediamos em 2013, a liberação de R$1.450.000, através do secretário de Estado da Saúde, na época, o deputado Ciro Simone. E os municípios simplesmente construíram as UPAs e deixaram as UPAs ali paradas, com o maquinário dentro, aquilo, nós temos equipamentos dentro da UPA. É, funcionando, os equipamentos, vereadores, estão dentro da UPA, nas caixas, cobertos com plástico, com segurança, tudo, e está ali, gerando custo, defasando o material, defasando o prédio e não está sendo utilizado. Então, o que o governo federal tomou de ideia? Vamos dar essa blefada aí para ver se os governos municipais organizam e abrem as UPAs. Onde as UPAs estão funcionando, elas estão funcionando muito bem, mas tem a dificuldade financeira. A Alegrete funciona muito bem. E a contrapartida do governo federal, que gira em torno de 30%, ela está ocorrendo normalmente. O que acontece? Uruguaiana, por exemplo, o custo para reabrir a UPA, para abrir a UPA, é no mínimo R$900.000 mensais. Mas, isso só a parte do município, mais a contrapartida federal. Então, o município, alegadamente, tem uma dificuldade financeira. Mas tenho certeza, presidente, vereador Rony, demais colegas, que em ano de eleição, o governo federal tentando ser o novo governo tentando se firmar na presidência, vão conseguir dar um jeito para abrir a UPA. Vão conseguir dar um jeito para abrir a UPA. Em questão de 1-2 meses, aí a UPA já deve estar aberta aqui no Guaiana, pelo que apresenta o prefeito, com as próprias suplementações. Esses dias nós aprovamos uma suplementação relacionada a recurso para a UPA. Eu não me recordo exatamente o que era, mas nós aprovamos. Então, é só questão financeira. Obrigado, presidente.
Peço a palavra, só para complementar. Senhor presidente, eu acho que o que está acontecendo lá no Ministério da Saúde, que as informações que o Ministério da Saúde tem de Uruguaiana, da UPA de Uruguaiana, não estão atualizadas. Para mandar devolver um dinheiro que já foi aplicado na UPA, devolve 2 milhões e 800. Algum relatório não foi encaminhado, alguma coisa. Nós estamos no Ministério da Saúde com essa defasagem, para mandar devolver o recurso que nós sabemos que foi aplicado. Segundo aspecto, quando a UPA estava pronta, que foi feita uma licitação para contratação de médicos, deu zero na licitação, ninguém quis, porque eles estavam oferecendo R$ 800, R$ 1.000 para um médico trabalhar 24 horas lá dentro da UPA, enquanto que lá no INSS, enquanto lá pelo SUS, um médico plantonista ganha R$ 120 por hora para atender, e ele queria pagar R$ 50, R$ 60 por hora. Aí deu deserta. Se nós tivéssemos ocupado a UPA naquela oportunidade, naquela primeira oportunidade, antes de todos esses problemas que a gente tem acompanhado de financeiros do país, já estaria funcionando a UPA, já tinha dado um jeito de funcionar. Então, demorou para botar a funcionar, aí nesse contrapasso, pega toda essa dificuldade que nós estamos acompanhando de recurso financeiro. Não tem como aportar mais recurso, não tem mais como... E hoje, por exemplo, no segundo momento da licitação, ele oferece, de repente, para os médicos, o valor que é um valor, diríamos assim, de mercado, um valor decente para poder fazer um atendimento de 24 horas. Agora, hoje, os médicos vão aceitar. Mas aí o governo diz que não pode abrir mais a UPA. Então, nós estamos realmente numa situação que a gente tem que ver o que está acontecendo. Como é que está a situação dos... A parte do vereador Fernando.
Não, além disso, vereador Irani, existe o seguinte, nós todos aqui sabemos que o limite prudencial da prefeitura está totalmente estourado. Eles têm que diminuir o limite prudencial para, no mínimo, 54%, que hoje é 57,4%. Então, ele não pode contratar mais gente. Ele está impedido de contratar mais gente. Então, a gente viu o movimento do prefeito, né, tentando fazer um convênio com o pessoal da Santa Casa. Não é porque ele não possa contratar... uma das coisas é que ele não pode contratar diretamente. Né? Então, a Santa Casa prestaria o serviço de pessoal, porque a Santa Casa pagaria esse pessoal que não entraria na folha. Entendeu? É essa tratativa que está tendo, está no jornal, mas é por causa disso. É o impedimento também do funcionamento da UPA. Né? Então, essas coisas, não sei, o governo federal, quando fez os projetos da Azul, né, não pensou que cada projeto que o governo federal faz, ele exige a contratação de pessoal, que fica por conta do município. Então, no momento em que incha a folha, né, não pode mais assumir projetos federais. Ninguém ia deixar. Imagina se a Uruguaiana não aceitasse a UPA. Entende? Não, esse projeto da UPA, não, nós não queremos. Estariam falando do prefeito até hoje. Ah, deixou de fazer o projeto da UPA, a UPA funciona muito bem em outras cidades, seria muito bom para a saúde de Uruguaiana, né, se ele deixasse de fazer. Mas hoje esse projeto, que é federal, isso aí não foi determinado em Uruguaiana de se fazer a UPA, é um projeto que vem de lá de cima, né, e que o governo municipal é obrigado a aceitar. Obrigado, porque senão ele vai... o prefeito fica mal. E agora o funcionamento fica impossibilitado. Ele não pode, ele não pode contratar uma pessoa. Agora mesmo o Egídio estava na comissão, estava falando, né, que para contratar um motorista tem que tirar um enfermeiro da barragem. Né? Porque ele não tem condições de contratar uma pessoa. Né? Como é que vai contratar, talvez, eu acho que são 100 pessoas, 100 funcionários para funcionar a UPA? Né? Não tem como. Então, é esses impedimentos e o governo federal manda, né, tirar a UPA de Uruguaiana e ainda devolver dinheiro. Isso aí é...
Doutor, o edital de convocação dos médicos que está no jornal é da prefeitura. Aí eu já não entendo mais nada. Não, sim. Mas se deu um vazio.
Só para concluir, não, senhor presidente, a questão do limite prudencial, isso aí é uma discussão com relação ao que foi. Isso foi provocado pelo pagamento atualizado do piso nacional do professor, do magistério. Então eles estão querendo desvincular todo esse aumento, que é um aumento obrigatório, que foi dado obrigatório para o magistério, para atender o piso, para que ele não entre no cômputo das outras necessidades de contratações. É isso que está emperrando. É isso que levantou o índice prudencial para 57, por causa que teve obrigação de pagar o piso, e aí aumentou, logicamente, a parte de pagamento pessoal. Então, estão tentando, esperando uma solução, para ver se desindexa essa questão dos professores, dos demais valores, que eu não sei como é que vai ser feito a nível do tribunal, algum ministério, se vai se manifestar sobre isso. Né? Enquanto isso, não poderia, de certa forma, fazer essa contratação, porque está acima do limite prudencial.
Não, eu acho que a preocupação do vereador Rony Mello procede, vereador. Mas o que eu fiquei em dúvida agora aqui, que eu acho que tinha que ser esclarecido através das comissões técnicas afim, é com relação à devolução do dinheiro. Vossa Excelência disse que está sendo devolvido. Por que se foi falta de encaminhamento de procedimentos? Não? Eu acho que nesse sentido que o vereador Rony, a preocupação primeira, né, é essa aí. Né? Por que devolver o dinheiro? Veio todo o material para lá, o dinheiro vindo foi investido, e vou devolver de que jeito? Não? Vou devolver da onde? Não, não tem nem de onde devolver esse dinheiro. Vereador Egídio, gostaria de usar a palavra para requerimento verbal, vereador?
Eu teria um requerimento verbal? Eu teria um requerimento verbal, presidente. O meu requerimento, vereador Marcelo, vereador Fernando, vereador Irani, vereadora Josefina, vereador Adalberto, vereador Dudu, é na mesma linha da questão saúde e refere-se a vereador Rony Mello. Refere-se a uma nota do Simurs que está na capa de um jornal da cidade hoje, o Diário da Fronteira. Eu vou ler parte desse documento, que é muito importante, vereador Adalberto Silva. Vejam o que diz essa nota do Simurs. Os médicos da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana deliberaram por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária em 1º de junho de 2016 deflagrar estado de greve. A decisão é consequência do descaso da direção do hospital com as condições de atendimento aos pacientes. Faltam materiais básicos como sabão líquido, papel toalha para a higienização das mãos e luvas para cirurgias e outros procedimentos. Apesar da direção negar o desabastecimento, o Simurs denuncia desde maio que há falta também de medicamentos e, para completar o cenário caótico, os médicos estão sem receber há 3 meses. Esse quadro poderá levar à paralisação das atividades. A nota encerra dizendo: a verdade faz bem à saúde. Dr. Paulo de Argolo Mendes, presidente. Dr. Oscar Medeiros Blanco é o delegado regional. Isso preocupa-nos, sim, Dr. Fernando Arragô, que é médico. Preocupa-nos, sim, porque quem está sofrendo, Dr. Fernando Arragô? Eu gostaria da atenção do médico, Dr. Fernando Arragô. Dr. Fernando Arragô, Probizec, acho que nós tratamos aqui, vereador Rony, assuntos que nos atingem, que atingem a toda a população de Uruguaiana, é importante que os vereadores prestem atenção, não é verdade? porque senão nós vamos perder o foco do assunto, que é de extrema gravidade. Não, é de extrema gravidade, sim, quando os médicos estão parando porque não recebem há 3 meses. E hoje faltam materiais como papel higiênico, como sabão líquido. E a direção do hospital diz que não está faltando. Agora, os pacientes do hospital, presidente Adalberto, pedem nas emissoras de rádio. Fraldas foram feitas, já foram feitas campanhas para fraldas, vereador Marcelo Lemos. Foram campanhas para conseguir álcool gel para o Hospital Santa Casa de Caridade. E a direção diz que não, que está tudo dentro dos conformes, que não há problema algum. Então, eu peço, o meu requerimento, vereador Adalberto, pede que aqui venha a direção do Hospital Santa Casa de Caridade, sim, para explicar. Há uma dissintonia cruel e total. Afinal de contas, qual é a verdade? Os médicos estão mentindo ou a direção do hospital está mentindo? Isso tem que ser esclarecido. Eu acredito que a verdade esteja com os médicos, porque nós temos o quadro que é hoje retratado através das emissoras de rádio, quando a população...
Para colaborar com...
Muito obrigado, senhor.
Ontem eu fiz plantão na traumatologia sem gesso.
Olha, nós temos aqui o depoimento de um médico que aqui está. Ontem fez plantão no setor de traumatologia. Vejam o absurdo, sem gesso para um médico traumatologista trabalhar. Então, é importante que aqui venha a direção do hospital e o presidente do CIMERS, doutor Paulo de Argolo Mendes, para que possamos esclarecer a situação para o bem da saúde do uruguaianense. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Josefina, para discutir o requerimento apresentado.
Eu agradeço, vereador presidente, vereador Adalberto Silva, e gostaria de comentar o assunto que o vereador Egídio, por gentileza, também agora. Ó, vereador Egídio. O assunto que Vossa Excelência está trazendo nessa casa é um assunto de grande interesse, principalmente da comunidade, como está dizendo, e a preocupação que tem. Então, tem um caso, eu posso dizer pelo caso do filho da Lore, que sofreu um choque de alta tensão, 24 mil volts. Para a médica, a doutora, aquela que é dos... Como é que a gente diz que é... É a médica que atende ali, ela só atende particular, ainda bem que a firma está pagando vascular. Mesmo que seja a firma que está pagando, a dificuldade é muito grande, doutor Fernando. Os médicos estão sem motivação para trabalhar, eles estão sem vontade própria de trabalhar, porque eu acho que está um caos na Santa Casa, porque com toda a firma pagando... tiveram que ontem de noite chamar a promotoria pública para ser atendido o rapaz. Isso que está sendo tudo pago, não é pelo SUS, tudo pago pela empresa em Sila. Então, assim, ó, o descaso é muito grande, falta material, falta medicamento, falta tudo. Então, a dificuldade é muito grande, mesmo a pessoa estando pagando, está com dificuldade. Agora, eu me preocupo porque não pode ficar os médicos sem receber, porque os médicos é aquele que atende a população, funcionários estão sendo com problemas de financeiros, que agora até foi resolvido, acredito que seja um pouquinho, porque a enfermeira ali do lado de casa, ela recebe 100 pila, 180 reais.
Peço uma parte, verdade.
Lhe permito. Os puxinhos, ninguém sobrevive com 100 reais, 150 reais, 180 reais. Não consegue. As pessoas estão desesperadas, estão se virando para o teu cantelado. Então, é preocupante. Essa casa tem que se preocupar, e eu concordo com o vereador Egídio, quando pede para que compareça nesta casa. E eu acho que também não é só o Giovanni, né, na direção da Santa Casa, e sim o prefeito também. Porque nós também, eu acho que o prefeito tem parte. Não tem nada a ver?
Não.
Bom, então tá, melhor ainda. Então que venha a direção da Santa Casa para que a gente ouça. Muito obrigado. Uma parte para o vereador.
Obrigado, vereador. Desculpe, vereadora Josefina Soares, presidente, vereadores. Dentro da linha do nosso vereador, colega Egídio Carvalho, é muito importante a vinda do Giovanni Cravo, da direção da Santa Casa. Só que não adianta vir simplesmente para falar algumas coisas no ar. Queremos saber, sim, aonde está sendo investido todo esse dinheiro da Santa Casa. É campanha para isso, é Santa Causa, é isso, é aquilo, arrecada o recurso para tudo. Mas onde é que está sendo investido esse dinheiro? Nós queremos sim, porque não uma auditoria da Santa Casa, uma prestação de conta real de cada alfinete comprado, de cada... Exatamente, várias coisas. E só está indo, e sempre estão se queixando. E os salários deles, absurdos. E faltando coisas. Mas, pelo amor de Deus, só vir. Acredito que não. Vamos intimar para uma auditoria, sei lá, mas que venha prestar conta real de onde é que está sendo aplicado todo esse recurso da Santa Casa. Porque é lamentável. Só vai e fica, pois aí daqui mês que vem, vamos fazer uma campanha tal. Tá, mas espera aí. Pelo amor de Deus,
obrigada.
Então está na hora. Nós, como representantes do povo, precisamos sim, entendeu? Saber a pressão de conta real deles. Assim como é feita no carnaval, está sendo feita parcial, não queremos parcial, queremos é verdade, é real.
É verdade.
Dentro.
Então, obrigada, vereador. Nós estamos juntamente, então, apoiando o seu requerimento, vereador, mas nós sabemos que a Santa Casa é um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. Ele permite mais uma parte, vereador.
Me concedo o segundo a parte, vereador Josefina. Agradeço o seu engajamento e a sua preocupação também manifestada diante desta causa que atinge a todos nós, porque saúde, ela não escolhe a quem atingir. E no meu entendimento, todo mundo tem problema de saúde. É só uma questão de tempo, dos mais variados, mas todos nós temos problemas com a saúde. Então isso inclui a todos os seres humanos, eu diria. Não há quem não tenha tido ainda, não é, na vida um probleminha de saúde. Se não tem, vai ter. Bom, mas o vereador Dudu sugere uma prestação de contas, e é importante. Como? Acredito, vereador presidente, vereador Adalberto, vereador Josefina, que esse assunto deva ser encaminhado para as comissões, para que venha aqui, vereador Eduardo, a direção do Hospital Santa Casa de Caridade, e também venha aqui a direção do CIMERS, para que se esclareça essa demanda, para que se esclareça toda essa situação aí. Afinal de contas, o que está acontecendo? A saúde, como diz a vereadora Josefina, está um caos. Essa é a grande realidade. Este é o quadro. E a Câmara,
cumprindo
o seu papel, tem, evidentemente, que buscar as providências. Muito obrigado.
Obrigado. Eu concordo plenamente. O problema é o seguinte, que nós temos que saber depois, por exemplo, eu não faço parte da comissão e eu gostaria de saber o resultado.
Mas todos os colegas vereadores, embora não faça parte,
pode participar da reunião. Então. Muito obrigada, presidente.
Uma vez convocado, qualquer prestador de serviço público, né, que gerencia serviço público, nessa casa, né, através da casa, né, pode ser através das comissões técnicas da casa, que até melhor, até que pode, tem mais...
Essa palavra,
com todo prazer,
só para prestar um esclarecimento, a mesa da Santa Casa, né, que é assim que se chama, mesa diretora, não é diretoria, é mesa diretora, ela solicitou já há uns 2 meses ou 3 meses uma auditoria da Santa Casa. E isso está sendo feito. Né? Nós, inclusive, o corpo clínico, os médicos, nós tivemos uma reunião na segunda-feira, né, com o médico auditor da parte médica, né, que nos colocou as falhas e as necessidades dentro da área médica para nós. Mas foi feito um levantamento de todos os setores da Santa Casa, financeiro, pessoal, de custos. Foi feito um levantamento. Quer dizer, então, o resultado dessa auditoria está sendo prestado para a mesa da Santa Casa, para a mesa diretora da Santa Casa. Por isso, assim, eu acho que quem hoje tem o diagnóstico da Santa Casa é o procurador da Santa Casa, o provedor da Santa Casa, desculpe, o provedor da Santa Casa. Então, eu acho que seria bom, né, convocarmos o provedor da Santa Casa para vir e esclarecer os resultados dessa auditoria, que a gente sabe que está acontecendo. né? Porque não é a questão assim da falta de produtos, né? É um todo, porque essa auditoria ela está apontando as falhas e dizendo como corrigi-las. Entende? Ela já dá o diagnóstico e dá o tratamento, né? Aponta o tratamento. Então, eles estão recebendo isso aí. O provedor da Santa Casa já tem, né, os resultados. Tá? E ele poderia vir esclarecer aqui muito melhor, porque não é assim, bom, olha, não temos isso. Quanto o vereador Carlos Eduardo, falou da campanha que foi feita agora, né, é a construção da oncologia, que nós íamos perder, né, o equipamento de radioterapia e que agora, vamos dizer assim, a obra já está em andamento. Se não me engano, ontem ou hoje está sendo concretizado o bunker, né, onde vai o... Hã? Concretado o bunker, né, aonde vai o aparelho, e o aparelho está garantido que fica para Santa Casa, que isso que era o importante, né? Quer dizer, é uma verba que foi, aonde está a verba do piano também, né, é para a oncologia, quer dizer que não é o... Não, essa obra da oncologia é em torno de 2 milhões. Ah, 2 milhões. 2 milhões, a obra da oncologia. Ah, mas o piano foi 500 mil. 500 mil. O recolhimento da campanha foi em torno de 1 milhão, mais ou menos. É, quer dizer que então ainda não chegou ao total da obra, mas a obra tem... Mas deu um impulso para a obra, que aonde precisa ficar o aparelho já está resolvido, né? Para a resolução de colocação do aparelho que estava se estragando, já está resolvido. Tá? Minha sugestão, outra sugestão, requerimento do vereador Rony, né? Que venha a essa casa, não sei que pessoa, isso que eu estava perguntando, para esclarecimento da situação da UPA. Não é? Eu não sei, assim, seria a secretária de saúde ou seria o secretário de administração, não sei.
Não, é o que eu falei para vocês, eu tinha dúvidas e eu estava aberto a sugestões.
Porque eu acho que a gente tem que saber o que vai acontecer com a UPA, o encaminhamento, porque nós temos, assim, a nossa parte política que nós podemos mexer, né, com os nossos deputados, com as nossas pessoas políticas que estão lá em cima, né, para dar força a que a UPA aqui se realize.
Acho que o prefeito
é quem tem que explicar. Convocar o prefeito. Né? Aí é convite, né? Convidamos o prefeito. Mas eu acho que o secretário de administração tem que estar por dentro também.
O secretário de administração e de finanças?
É. Concorda de que vem essa casa, o requerimento? Porque eu acho que não completou o requerimento sobre a pessoa que viria.
Os
dois secretários, secretário de finanças e administração. E saúde, quem sabe.
E que seja conduzida as comissões técnicas, né, que seja aqui usado esse plenário, todos os vereadores pode vir na comissão, no dia da comissão, uma vez convocado, que todos seja avisado que pode estar aqui para o debate, em vez da na reunião ordinária, na comissão técnica, aqui no próprio plenário, com todos, avisar a todos os órgãos interessados, todos os órgãos interessados, para que estejam aqui, para que acompanhem, para que façam as...
Não? Não, é que assim, presidente, eu não sei, vereador Marcelo, vereador Dudu, se não éramos de realizarmos uma extraordinária amanhã pela manhã, porque esse assunto, na verdade, é para ontem, né, senhor presidente? Nós temos que ter essas respostas para ontem, e a nossa reunião de serviços municipais de saúde é apenas na quarta-feira da semana que vem. E até lá, bueno, até lá, individualmente, creio que cada um de nós vai buscar as informações e vai ficar por dentro do assunto. Então, seria interessante para amanhã.
Pois é, mas às vezes depende da disponibilidade dos órgãos, das pessoas que fazem parte da, lá na, no, na administração, se não tem já alguma coisa agendada para amanhã, já é muito assim, muito em cima.
Chegou assim, a nossa, nossa vice-presidente, mas vai tudo também do... Daqui a pouco o expediente entra em contato nesse momento agora, dependendo da resposta a gente faz amanhã, do contrário a gente faz na segunda. O que tu acha, Cleber? Já entra em contato nesse exato momento, nos confirmando, a gente faz amanhã, né? Porque as formalidades são necessárias, mas neste caso, se der para nós avançarmos, é melhor. Vice-presidente, a vice-presidente é a vereadora Jussara Osório, da nossa Comissão de Serviços Municipais de Saúde. Não, a gente sugeriu, vereadora, que o quanto antes, e por sugestão do vereador Fernando Tarragô, venha a esta casa a secretária de Saúde, o secretário de Administração e Finanças, para nós tratarmos a questão da UPA, que saiu uma portaria onde o Ministério da Saúde desabilita o Uruguaiana e pede a devolução de 2 milhões de reais. Em contrapartida, saiu um edital de convocação por parte da Prefeitura, chamando enfermeiros, médicos, enfim. Então a gente quer saber o que realmente está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos dias para nós levar a informação correta à comunidade.
Não, porque aí nós temos dois assuntos já para que seja tratado, pode ser na mesma oportunidade que se trata da saúde, que é com relação à chamada do provedor da Santa Casa, também aqui.
Até porque a Santa Casa
embora
foi convidada a fazer o convênio.
É outro não, assunto, mas de respeito ao mesmo
e
tema.
Tudo a ver. Inclusive, a provedoria, porque... O convite para a feitura do convênio foi feito à Santa Casa, então a Santa Casa tem relação direta ao assunto também, então daria para fazer tudo de uma vez só, se o vereador concordar, né?
Sim, Egídio Carvalho. Bom, mas o que sugiro também, presidente, é que o presidente do CIMERS também esteja nesta reunião, o doutor Paulo. Porque existe a demanda de falta de itens do hospital, ela está sendo questionada nesta nota que está nos jornais de hoje, né? Os jornais que às vezes desaparecem aqui, mas tudo bem. Mas é importante que venha aqui o presidente do CIMERS, ali que venha a provedoria do hospital e o presidente do CIMERS.
Sim, claro, sim.
Porque existe uma dissintonia aí entre
mas o convite o convite do Vossa Excelência que vai redigir o convite de acordo com o entendimento da Vossa Excelência e mandar para aqueles que Vossa Excelência entende que deve vir, tá? O convite tem que sair do gabinete do Vossa Excelência.
Eu gostaria de uma parte, eu não sei, o vereador está usando a palavra? Então me permita, senhor presidente, a palavra.
Está com a palavra o vereador Jussara.
De uma maneira bem objetiva, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho importantíssimo o tema, e até porque existe uma situação bastante recente, vereador Fernando Tarragô, que eu acompanhei através da mídia, de que está existindo já uma articulação entre o prefeito municipal e o provedor da Santa Casa. Mas nós não somos sabedores. Então, de repente, essa articulação já tem um caminho tomado, mas é importante que a gente fique sabendo, né? O que nós queremos realmente é que se resolva de maneira satisfatória, para conhecermos, então, o que está sendo trabalhado, que caminho está sendo tomado através dessa articulação executivo municipal e Santa Casa de Caridade. Eu acho que são os pontos principais que estão nos faltando encaixar para a gente poder dar continuidade. Eu acho que esse é o ponto principal. Tem alguma coisa realmente, né, que está andando com relação a esse assunto? Essa articulação conseguiu levantar alguma coisa? Conseguiu fazer, de repente, dentro de um apanhado que possa, né, ser satisfatório dentro do tema? Então é importante a presença, né? Obrigado.
O que sugiro é que os colegas vereadores, ao requerimento, encaminhem para todas aquelas pessoas que entendam que possam contribuir nesse assunto, que é um assunto relevante, né, e de importância para a comunidade. A comunidade precisa saber, né, principalmente, o porquê está sendo devolvido 2 milhões. Né, o porquê está sendo devolvido, se foi investido. Né, Se a UPA, em vir funcionar, se esse recurso, se a, se vai reabilitar a UPA no nosso município. Se não a reabilitar, não tem como funcionar. Vereadora Josefina, está em votação os requerimentos. Não havendo nenhum colega vereador contrário, os requerimentos estão aprovados. Passamos aos projetos constando na ordem do dia.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento, projeto de lei 068. Procedência, Poder Executivo. Assunto, suplementa verbas no orçamento vigente no valor de R$ 373.000,28. Parecer, vem pela análise... Vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei 068 de 2016, que visa suplementar verbas no orçamento vigente para a Secretaria Municipal de Educação com finalidade de instituir o programa de distribuição de uniformes e uniforme escolar na rede municipal de ensino público para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para as escolas. As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação, com extratos anexados ao presente projeto, utilizando-se dos recursos do salário educação. O parecer é favorável. Sala das Comissões, em 7 de junho de 2016, relator vereador Fernando Tarragô, de acordo com os demais membros da comissão.
Em discussão. Parecer da Comissão de Finanças, projeto 068-2016, que suplementa a verba no orçamento vigente no valor de R$ 376.028.
Só para...
Colega vereador Fernando Targo.
Para colocar aos colegas vereadores que não acompanham na Comissão de Finanças, são dois programas que eu considero assim excelentes, que são... Um é o uniforme, né, das crianças, já elogiado e aprovado por nós aqui nesse plenário. E o outro é o da merenda escolar com produtos que são produzidos em Uruguaiana. Né? Manter, então, aí a produção de hortaliças, né, de nossos... pequenos agricultores. Então, demérito total, entende, para esse projeto que não pode nunca ser interrompido. Né? Então, as verbas são verbas livres da Secretaria de Educação, existe orçamento livre para isso, né? E eu acho que não poderíamos deixar nunca de aprovar um projeto que é muito beneficente aos nossos alunos.
Me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Só para agradecer o seu interesse e a sua participação na condição de presidente da Comissão de Finanças, que nos coloca e nos abastece, como eu costumo dizer exatamente, quando se trata de verbas, e na maioria das vezes são montantes bastante altos, nós precisamos fazer atento. E, uma vez não fazendo parte da Comissão de Finanças, a gente sempre tem que conhecer de que maneira foi esta avaliação, e Vossa Excelência nos traz com bastante propriedade dois assuntos realmente relevantes, de suma importância. Eu só quero destacar dentro do momento, quando sempre que se fala nos uniformes, que entendo de suma importância, eu sempre faço questão de colocar e atrelar o nome do vereador Carlos Eduardo, né, que foi realmente uma iniciativa, de repente não está no papel, de repente não está tendo o reconhecimento necessário, mas partir, né, de uma cabecinha privilegiada, né, com a intenção realmente de fazer valer esta pretensão, esta intenção, e hoje uma realidade, eu acho que é sempre importante que a gente coloque e atrele o nome, principalmente de um legislador, né, que corresponde à expectativa do povo. Muito obrigado.
Está, não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com si, contra, contrário, levante. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, projeto de lei de autoria do vereador Rafael Alves, projeto de lei 07/2016, institui o Dia Municipal de Combate ao Bullying.
Parecer. Chega essa comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei 07 de 2015, proposição do vereador Rafael Alves, que busca incluir no calendário oficial do município o dia 7 de abril, alusivo à comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Analisando a matéria, constata-se ser da competência do município a escolha da data comemorativa ou alusiva a determinada categoria ou assunto, como no caso, no sentido de incentivar a promoção e a realização de atividades relativas à conscientização e desenvolvimento da prevenção quanto aos meios de combate ao bullying. Isto posto, é o presente parecer favorável. Sala das Comissões, em 6 de junho de 2016, vereador Gilberto Risso, relator, de acordo com mais um membro da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer. Em análise ao projeto de lei protocolo sobre o número 0460 de 2016, de autoria do vereador Rafael Alves, da Silva Alves, que institui o Dia Municipal de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade incluir no calendário oficial do município de Uruguaiana o dia 7 de abril como o Dia Municipal de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data simbólica tem a intenção de conscientizar e fortalecer a Lei 4.010 de 2010, Lei Anti-Bullying. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, em 8 de junho de 2016, relator vereador Carlos Eduardo, relator, de acordo com mais um membro da comissão, feita a leitura, senhor presidente.
Projeto de lei 07/2016, de autoria do vereador Rafael Alves, vai para a segunda discussão e votação. Em primeira discussão, projeto de lei 017/2016, autoria vereadora Josefina Soares Brigman.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assunto, projeto de lei. Procedência, vereadora Josefina Soares. Relator, vereador Marcelo Lemos. Assunto, denomina Eurico Lara, o centro esportivo localizado na rua Padre Anchieta, número 2795, no município de Uruguaiana, e da outras providências. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 17 de 2016, protocolo 562 de 2016, de proposição da vereadora Josefina Soares, que visa denominar o centro esportivo localizado na rua Padre Anchieta, número 2795, no município de Uruguaiana. A lei orgânica, em seu artigo 66, inciso 15, prevê que é da competência da Câmara Municipal a denominação de próprios municipais. Frise-se que para os próprios municipais ainda fica dispensada a prévia consulta popular na área diretamente interessada, devendo ser observada apenas o critério de marcada relevância, como já devidamente justificado na proposição. Isto posto, o presente parecer para opinar pela viabilidade, sendo favorável. Sala das Comissões, em 6 de junho de 2016, vereador Marcelo Lemos, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 017, protocolo sobre o número 0562 de 2016, proposto pela vereadora Josefina Soares, que tem por objetivo denominar de auricular o centro esportivo na rua Padre Anchieta, 2795, no município de Uruguaiana, e da outras providências. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão, além de denominar importante centro esportivo do nosso município, também homenageia o lendário jogador de futebol Eurico Lara, nascido em Uruguaiana em 1897, vindo a falecer no ano de 1935. Diante do exposto, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, 8 de junho de 2016, relator vereador Rony Peterson Corpo Melo, de acordo com os demais membros da comissão. Vai a segunda... A segunda discussão, senhor. A segunda discussão.
Projeto de lei 0 de 17 de 2016, de autoria do vereador Josefino Soares, irá virar na próxima reunião para discussão e votação. Passamos às moções.
Moções do vereador Fernando Tarragó e vereador Marcelo Lemos, ementa, requer envio de moção de apoio para que sejam revistos os atos do MEC, que estão praticamente inviabilizando as atividades dos campos da Unipampa e para que sejam mantidos os valores dos custeios e dos investimentos já iniciados no nosso município.
Eu gostaria que, se a secretária não lesse a moção, eu leio. A senhora leia, secretária? Então, até para explicar para os colegas o que, que é a moção que nós encaminhamos.
Passo a secretária Jussara Osório a leitura.
Uruguaiana, 7 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Adalberto da Rosa e Silva. Senhores vereadores. O vereador Marcelo Lemos requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe moção de apoio para que o MEC reveja os atos que estão praticamente inviabilizando as atividades do campus da Unipampa, mantendo os valores do custeio e dos investimentos já iniciados no nosso município. Justificativa. Assunto cortes orçamentários Unipampa. Considerando o município de Uruguaiana, como os demais municípios que tiveram a felicidade de receber campos e cursos de graduação e pós-graduação universitários, através da implantação da Unipampa, obteve inegável salto de qualidade de vida e perspectiva de futuro em função do impacto social e econômico obtido através deste investimento público federal. B. O campus, por si próprio, trouxe extraordinário aumento da atividade econômica da cidade, isto pelo fluxo de estudantes e a designação de servidores e professores para a nossa cidade, com evidente progresso em aluguéis, construção civil, urbanização, comércio em geral e todo tipo de prestação de serviços, bem como trouxe também, através da terceirização dos serviços básicos da unidade, um expressivo número de empregos. C. Pela primeira vez na história, permitiu-se a que as pessoas de todas as classes de nossa cidade e região, independente de sua situação social e financeira, pudessem realizar o sonho da formação superior, restrita anteriormente apenas aos segmentos econômicos superiores de nossa sociedade. Pois esta extraordinária possibilidade propiciou a que houvesse significativo crescimento de renda e de ascensão social às famílias, com efeitos que se farão sentir por todo o futuro dos que agora têm esta felicidade de poderem tornar-se graduados em nível universitário. D. As famílias que têm agora alguém cursando ou já formado na Unipampa tem em seu seio um indutor de conhecimento e de progresso, através do exemplo que se tornaram aos demais membros de seu meio, criando assim um círculo virtuoso de progresso e afirmação social, de ampla difusão pelo restante da nossa sociedade. C. O cenário orçamentário proposto prevê uma redução de 59%, passando, portanto, de 84 milhões para 34 milhões. Essa diminuição impactará diretamente na paralisação das 33 obras em andamento nos 10. Redução em material de consumo, prestação de serviço, entre outras perdas. São, portanto, mais de 13 mil estudantes, 810 docentes, 848 técnicos administrativos e em torno de 450 trabalhadores terceirizados, que são atingidos diretamente. Silenciar diante do que é proposto é concordar com o sucateamento da universidade, dificultando a permanência dos atuais discentes e desencorajando os egressos do ensino médio a ingressar, aqui me falta, acho, complementar a frase, porque está apenas a ingressar na. Está faltando completar essa frase, mas eu vou continuar dentro da... Assim, não faz sentido algum deixar de investir numa atividade que permitirá que o país saia da atual situação de estagnação e até retrocesso, através do corte de despesas na área da educação e da pesquisa científica, conforme está ocorrendo na estrutura da Unipampa. Mas... A redução da qualidade dos cursos superiores da Unipampa, bem como da capacidade de gerar informação através da pesquisa científica decorrente das atividades dos docentes, alunos e pós-graduados, acarretará a redução de interesse em serem estes cursos buscados pelos futuros alunos, formando ciclo vicioso nocivo, capaz até de inviabilizar o futuro do nosso campus. Não se concebe que, quando se anuncia a retomada do crescimento do país, seja esta marcada simplesmente pela redução dos investimentos e do preparo do nosso futuro. Portanto, apelamos às autoridades para que revejam os atos que estão praticamente inviabilizando as atividades do campus da Unipampa, mantendo os valores do custeio e dos investimentos já iniciados em nosso município. Somos sabedores da sensibilidade que Vossa Excelência tem recebido os pleitos da nossa região. Temos a certeza e aguardamos as devidas providências para que justamente sejam os estudantes, a população e a atividade econômica aqui desenvolvida premiados com a atenção e a resposta que tanto anseiam. Sendo o que havia, atenciosamente, vereador Marcelo Cardoso Lemos, bancada do PDT, assina também vereador Fernando Tarragó, bancada do PSD. Feita a leitura.
Eu solicitaria o líder do PP que associasse a essa mensagem aí à bancada do...
Perfeitamente, do nos PT. Associamos a, e se melhorar, estraga a redação. Obrigado.
Senhor presidente, a bancada do PMDB também se soma a esta.
Peço licença a todos, colega vereador, para que associe todas as bancadas.
Eu gostaria de me manifestar, vereador.
Só antes da fala da vereadora, presidente, peço que a imprensa faça o registro da moção.
Vereadora Jussara Osório. A solicitação do vereador.
Quero convidar o vereador Egídio Carvalho para que possamos nos associar a esta moção. E dizer de uma maneira bem objetiva, vereadores Fernando Tarragó e vereador Marcelo Lemos, da importância desse trabalho. Este momento realmente ele é crítico, porque nós estamos vendo e estamos perdendo, né, situações das quais são importantíssimas dentro do crescimento. E quando se fala em educação, em crescimento dos nossos jovens, as possibilidades, né, de ampliar os horizontes de futuro, nós lhe cumprimentamos, cumprimento aos dois vereadores, e dizer da importância que estejamos muito junto, muito presente, né, para que possamos, então, dessa maneira, vereadores Fernando e Marcelo, representar aquilo a que a Casa Legislativa se propõe, a responsabilidade que temos e a diferença, principalmente a diferença que podemos fazer quando atuamos desta maneira, de maneira forte e responsável, né, trazendo, chamando a nós também o compromisso de visualizar de maneira mais ampla assuntos tão importantes como esse. Essa era a minha colocação com relação ao assunto. Muito obrigado.
Vereador Fernando.
Eu gostaria de dizer aos colegas vereadores que Uruguaiana, agora no SISU de inverno, né, que são chamados novas turmas em todas as áreas, Uruguaiana foi a única cidade que ficou fora da chamada do SISU. Não foi chamada, e exatamente por causa do corte de verbas. Não quiseram aumentar as turmas, porque aí teria uma segunda turma em todos os cursos e que faria com a necessidade de contratação de professores também dobrados. Então, Uruguaiana não está no SISU, né, de inverno agora, né? Já está repercutindo o corte das verbas na Unipampa a partir desse momento.
Não imagino, vereador Fernando, a expectativa desse jovem que passava e estava esperando para se chamar agora. Não, pessoal.
Ir para outros campos, mas não o de Uruguaiana. Imagina. Estão sendo chamados, vamos dizer, dentro da chamada das outras universidades, outras
faculdades. Eu sei, inclusive, de uma menina, né, que é mineira.
Santa Maria, Pelotas, estão sendo chamados nos outros campos, mas não podem entrar na universidade aqui da Unipampa de Uruguaiana.
Eu, inclusive, vereador Fernando, conheço a situação de duas meninas que são mineiras, são gêmeas, inclusive, que estão tá? E uma delas está estudando com a minha filha, vereador Marcelo, com a minha neta, aliás. E está na expectativa da abertura da segunda turma, para que ela venha para junto com a irmã, até para diminuição de despesas, e se cria uma outra estrutura para outra filha de uma dessa, a família não pode suportar, vereador Sara. Então é muito grave, muito mais grave, né? E eu espero que seja acatado essa mensagem muito bem elaborada aí por vossas excelências e que certamente vai contribuir. Está em votação a moção, não tem nem o vereador contrário, está automaticamente aprovado. Passamos ao expediente.
Correspondência recebida do Executivo, ofício protocolado sobre os números da Prefeitura Municipal, ementa, resposta do ofício número 140 de 2016, requerimento 120 do vereador Irani, protocolo 275, encaminha CI 1017 da Secretaria de Ação Social, contendo informações sobre o convênio entre a PAI e a Prefeitura Municipal.
Peço a palavra, presidente.
Irani Fernandes.
Só para os demais colegas tomarem conhecimento desse documento, nós questionamos um convênio que é feito entre a Prefeitura e a PAI para a realização das atividades que são feitas lá com os jovens estudantes no Centro de Atendimento Especializado que existe lá na PAI. Existe uma dívida da Prefeitura, R$ 68 mil, do convênio feito com essa instituição, só da PAI. Recebo aqui essa informação através do documento, que foi solicitado pelo secretário de Ação Social para que a Fazenda fizesse a requisição, o empenho desses 68 mil. Em maio, dia 12, ou a data de, para ser mais precisa, 1º de maio aqui, né? Em 1º de maio, nós estamos já na metade do mês de junho e até hoje não foi feito esse pagamento, não foi feito esse empenho para pagar os 68 mil e nós sabemos a situação crítica que está lá na PAI para poder manter toda aquela estrutura para atender essas crianças do convênio existente entre a Prefeitura e a PAI. Só para que todos tomem conhecimento disso, nós vamos fazer gestão junto à Secretaria de Fazenda, enfim, para ver exatamente se há possibilidade de sair o mais rápido possível, já que a requisição para o pagamento foi feita lá no dia 1º de maio e até então não foi feito o pagamento efetivamente. Obrigado.
Diversos. Ofícios protocolados. Remetente, ementa, Delegacia Fluvial de Uruguaiana agradece moção de congratulações enviada pelo ofício 0420. Moção 71 do vereador Risso, protocolo 618. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre os números, atos legislativo número 23 a 35 de 2016. Nada mais a ler, senhor.
Concluída a hora do dia, passamos ao período das comunicações. Vereador Carlos Eduardo.